Pan News, Rio do Sul. A rede da informação.
Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Hoje é terça-feira, hoje é dia 24 de agosto de 2021. 16 graus é a temperatura neste momento, tempo nublado em Rio do Sul. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Ministério Público detalha motivos para a denúncia que aponta que marido matou Vanice Venturi no galpão ao lado da casa. Com redução do número de infectados, Centro Covid de Rio do Sul altera o horário de atendimento a partir do dia 30 de agosto. Em assembleia nesta semana, núcleo de jovens da CIRS comemora 20 anos. Com morte de moradora de Tuporanga, a região contabiliza 599 mortes causadas pela Covid-19. Homem é preso por furto de fios de cobre em Rio do Sul. Idoso é preso após efetuar disparos de arma de fogo contra a casa de vizinhas em Vidal Ramos. Homem é conduzido à delegacia por cometer ato obsceno no centro de Rio do Sul. E ainda a Gerência de Educação de Rio do Sul faz busca ativa de mais de 100 alunos do ensino médio que não cumpriram com atividades remotas. Está começando o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8:06, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, um caminhão carregado com bois tombou no limite de Dona Ema e Vitimarsum, entre as localidades Rio Caçador e Alto Rio Crau. A orientação é que os motoristas de veículos longos evitem a passagem por este local, tendo em vista que existem desvios. A Defesa Civil do Estado já assumiu compromisso com os municípios de Dona Ema e Vitimarsum para a instalação de uma ponte para o trecho. Neste acidente, cerca de 10 animais morreram. Às 14 horas, na localidade Rio Areias, em Ituporanga, a guarnição da Rede Rural de Segurança realizava rondas quando foi abordada por moradores. Eles informaram que fios de energia foram furtados da igreja da comunidade. Cerca de 45 metros da fiação que ligava os fundos da igreja com uma escola foram levados. Mais tarde, na mesma localidade, foram furtados mais 50 metros de fio de cobre que ligavam uma casa a um galpão. Nas duas situações, as vítimas foram orientadas, os policiais fizeram um levantamento fotográfico e um boletim de ocorrência para a investigação do caso. Por volta de 15 horas, a Guarda Municipal em Rondas, na Rua Coelho Neto, em Rio do Sul, avistou um homem em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os agentes constataram que ele estava se masturbando em meio às pessoas que passavam pelo local. O homem foi detido por ato obsceno e conduzido à delegacia de polícia. No mesmo horário, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de perturbação do trabalho ou sossego alheio. Em um estabelecimento, a vítima, de 69 anos, informou que um cliente, de 33, visivelmente alterado após consumir algumas cervejas, começou a fazer escândalo, inclusive xingando a mulher. Os policiais deram ordens para ele se retirar do local e colocar as mãos sobre a cabeça para busca. No entanto, o homem resistiu e foi necessário o uso de força para a contenção dele. Enquanto era conduzido à viatura, o homem proferiu palavras de baixo calão contra os policiais militares. Foi oferecido que ele assinasse o termo de compromisso de comparecimento na justiça, mas ele se negou e foi conduzido, então, à Delegacia de Polícia Civil. Às 17h50, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela área central de Rio do Sul, quando avistou um homem de 29 anos que tinha mandado de prisão expedido pelo Fórum da Comarca de Rio do Sul. Foi realizada a abordagem e dada a voz de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado ao IGP e submetido a exame de corpo de delito para ser conduzido ao presídio regional. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada via Central Regional de Emergência para atendimento de ocorrência de furto de fio de cobre. Ao chegar no local, a guarnição não localizou ninguém na via. Um automóvel parou e o condutor apontou onde um homem se escondeu ao perceber a presença policial. Foram feitas buscas e o suspeito, de 32 anos, foi encontrado. Ele estava abaixado atrás de uma cerca e próximo dele havia uma mochila contendo diversos fios já cortados e três alicates. A fiação pertencia a uma residência ao lado de uma empresa. Foi constatado ainda que ele estava desmontando o relógio de energia da Celesc, pouco antes da abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia civil. E às 23h40, na Praça Nereu Ramos, em Vidal Ramos, um homem de 63 anos, sob efeito de bebida alcoólica, usava uma arma de fogo para ameaçar as vizinhas, de 24 e 20 anos. Ele efetuou vários disparos contra a casa delas e também, com a chegada de policiais de Vidal Ramos e Imbuia, investiu atirando contra a guarnição. Ituporanga também se deslocou para reforço em apoio após negociações e o homem foi contido. Em busca na residência foi localizado um revólver calibre 32, cartuchos deflagrados e munições calibre 32 intactas. Ele foi preso em flagrante com as vítimas, conduzido à delegacia de polícia. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou Isonir Venturi pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O promotor Felipe de Oliveira Neiva detalha como o marido teria cometido o crime contra Vanice Venturi.
Um ano e um mês após o desaparecimento de Vanice Venturi, seu corpo ainda não foi encontrado. A denúncia do Ministério Público de Santa Catarina detalhou a dinâmica dos fatos, acusando o marido Isonir Venturi de ter matado a esposa em um galpão e depois, com o auxílio do irmão Israel, ocultado o cadáver da vítima. De acordo com a denúncia protocolada na Justiça Rio-Sulense, assinada pelo promotor de justiça Felipe de Oliveira Neiva, o suposto crime foi praticado após o pedido de um divórcio litigioso, no qual a esposa iria exigir metade dos bens do casal. Em entrevista exclusiva, o promotor detalha as investigações.
Se diversos indícios de que Vanice não saiu com vida naquela fatídica noite de sua residência. Um dos vizinhos visualizou ela indo a um galpão existente no mesmo terreno da residência familiar, sendo seguida pelo acusado Isonir. Tendo ele retornado a cerca de 30 minutos a uma hora depois para a residência conjugal sem a presença da esposa, sendo esta a última oportunidade em que ela foi vista viva. Por volta das 22 horas deste mesmo dia, desta noite, o acusado saiu de sua residência novamente, que foi flagrado pelo filho, um dos filhos do casal, quando então se apossou de uma lanterna e saiu das dependências daquela residência, e havendo indícios de que foi o momento em que ele preparou o corpo para ser levado posteriormente pelo seu irmão durante a madrugada, tendo ele retornado cerca de uma hora depois, fato omitido durante seu depoimento.
De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor de justiça Felipe de Oliveira Neiva, foi a partir da mensagem recebida da advogada da vítima no final da tarde do dia 22 de julho de 2020 que o homem teria matado a esposa. O crime teria acontecido no galpão do lado de casa.
Depois de uma exaustiva investigação, o Ministério Público colheu elementos indicando a existência de indícios de que o denunciado e réu Isonir ceifou a vida de sua esposa dentro do lar matrimonial após tomar ciência da inequívoca vontade dela de se divorciar de maneira litigiosa e exigir a ameação dos bens que foram adquiridos na constância do casamento, o que o deixou deveras irado, fazendo com que ele a matasse entre as 18 horas e 19 horas e posteriormente levado o corpo até um local para ser retirado pelo seu irmão Israel durante a madrugada e levado para um local desconhecido. Até o presente momento, foram tomadas ainda outras medidas, como a prisão preventiva em relação ao réu Isonir, por existir indícios suficientes da prática do delito de feminicídio e também do delito de ocultação de cadáver. Além disso, foram feitos pedidos patrimoniais, inclusive a fixação e o bloqueio de 5 milhões de reais em favor principalmente do filho ainda adolescente.
O promotor ainda destaca que tanto o marido de Vanice quanto o seu irmão apagaram dos celulares todas as mensagens que trocaram após o suposto crime. Isonir foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo feminicídio. Ele e o irmão foram denunciados também por ocultação de cadáver.
A investigação por hora está concluída, agora iniciará o processo, já se iniciou com o recebimento da denúncia, será agora então designada a audiência, apresentação de defesa e depois a audiência de instrução, onde serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, e caso o juiz entenda suficientemente provado que o crime aconteceu e que há indícios de que tenha sido praticado pelos réus, será dada uma sentença de pronúncia e com isso seguirá para o julgamento perante o júri popular.
A ação penal foi ajuizada pela Terceira Promotoria da Justiça da Comarca de Rio do Sul com base nos fatos apurados em investigação, que contou, inclusive, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, que deflagrou a operação batizada como Quaerens Veritate, para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária do marido da suposta vítima em junho de 2021. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. A partir de quarta-feira, uma mudança na preferencial de trânsito no bairro Cantagalo vai exigir a atenção dos motoristas. A alteração será para quem transita pela travessa Florinda Coninck, que terá preferencial ao chegar no cruzamento com a rua Venceslau Borini, que terá agora uma parada obrigatória. Atualmente, os motoristas que estão nesta travessa precisam aguardar para acessar a rua Venceslau Borini, formando em alguns momentos grandes filas de veículos, inclusive afetando toda a ponte Dom Tito Bus e imediações. Com o número reduzido de trânsito pela Venceslau Borini, a mudança deve provocar menos congestionamentos e maior fluidez de trânsito. As alterações serão implantadas após a sinalização com placas e pinturas na pista, que serão reforçadas por conta da novidade ainda nesta terça-feira. Pede-se atenção redobrada dos motoristas ao passarem pelo local.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A região do Vale do Itajaí tem uma terça-feira onde a influência continua sendo dessa massa de ar seco e quente tropical dos últimos dias, garantindo, portanto, uma terça-feira onde o sol de novo vai estar presente, inclusive nas áreas que agora de manhã tem alguns pontos de nevoeiros. Sol presente, mas com fumaça de queimadas, já comentei com isso. Disso com vocês, a gente está com ventos em altitude das áreas onde as fumaças, onde as queimadas, na verdade, estão acontecendo, centro-oeste, norte do Brasil, países vizinhos, e esse vento empurra tudo para cá e isso acaba continuando nessa terça-feira, tá? Bom, temperaturas altas para o padrão da época do ano, em torno de 27, 29 graus, boa parte dos nossos municípios. Para quarta-feira, o Vale do Itajaí volta a ter a presença do sol, mas com aumento da nebulosidade no decorrer do dia. A temperatura para o período do ano continua alta, ao longo da tarde volta a subir, isso continua. Mas com aumento das nuvens, pessoal, no final da quarta-feira, porque a partir de quinta tem previsão de mudanças, né? A gente vai ter o deslocamento de uma frente fria, que é um sistema de chuva, então a quinta-feira tem previsão da chuva retornar à região, se não nas primeiras horas do dia, no decorrer da quinta isso deve acontecer, e a previsão é que a gente acabe tendo, depois que a chuva passar, redução das temperaturas, a gente volta a ter uma condição de inverno, sem ser rigoroso, mas volta. Só chama a atenção de vocês que quando a chuva chegar, tem chance de ter alguns temporais, tá? Poucas áreas, mas tem, por causa do aquecimento que antecede a instabilidade. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
Em Rio do Sul, 8:19. Você confere instantes. Gerência de Educação de Rio do Sul faz busca ativa de mais de 100 alunos do ensino médio que não cumpriram com atividades remotas. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Temos a oportunidade nesta pandemia de exercitar nossa solidariedade com pessoas fragilizadas emocionalmente devido à morte de parentes e amigos ou de longas esperas de convalescença, pós-internação ou preocupação com permanência em UTIs. Muitos que não esperavam desaparecer já não mais estão entre nós. Nunca o governo da União entregou tantos bilhões em recursos a governadores e prefeitos para minimizar os efeitos do vírus chinês sem obter resultados, dado o desvio de muitas dotações. Devemos nos ajudar uns aos outros. O surto pode não desaparecer com vacinas incipientes, mas todos devemos nos precaver.
Participe você também da programação da Jovem Pan News Difusora.
Mande a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp 99721-0067. Participe.
Envie a sua opinião.
Ou pedido de apoio à comunidade.
A mensagem sobre o time do seu coração.
E ainda, a sua sugestão de pauta. Estamos no 99721-0067 para lhe ouvir aqui na Rede da Informação.
Rede Jovem Pan News.
Estamos de volta, este é o Jornal da Manhã, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM 620, agora 8h22. Na madrugada de ontem, Ituporanga registrou mais uma morte causada pela Covid-19. A vítima é uma mulher de 69 anos, que estava internada desde o dia 9 de agosto na ala respiratória do Hospital Bom Jesus. Com o óbito, o município passa a contabilizar 66 mortes. Causadas por complicações da doença. Desde o início da pandemia, o Alto Vale do Itajaí soma 599 perdas provocadas pela infecção respiratória. Na região, 444 moradores estão com a contaminação ativa e 30 internados. De acordo com dados do levantamento colaborativo das cidades que compõem a MAVE, 174.929 tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Isso equivale a 58,23% da população. E outros 80.862 concluíram o esquema de imunização ou tomaram a dose com apenas uma aplicação, o que representa 26,92% do público estimado. Com a vacinação de cerca de 7.400 pessoas nos últimos dias, mais dois cadastros para imunização de pessoas a partir dos 18 anos devem ocorrer nesta semana em Rio do Sul. Com aplicações programadas, o município deve se aproximar de 80% da população contemplada no Programa Nacional, com pelo menos uma dose da vacina. O diretor de Vigilância Sanitária, James Rides da Silva, explica que, na quinta-feira, dia 19, será o dia D de vacinação. Com isso, por livre demanda, serão oferecidas nos postos de saúde na Policlínica a primeira dose para todos os moradores que ainda não foram imunizados. Vamos ouvir o James.
Semana passada nós tivemos um total de insulenses vacinados, atingindo um público de 7.400 pessoas. Para nós foi uma situação bem positiva para a nossa meta de cumprir, né, até 31 de agosto, com todas as pessoas acima de 18 anos terem tomado a sua primeira dose. As pessoas da segunda dose têm comparecido pela data de retorno do seu cartão, né? Quando eles tomam a primeira dose, eles recebem um cartão. Prevalece aquela data de retorno no pavilhão do Herman, quem fez nos drives, o retorno à segunda dose no mesmo local, né? E sempre nos mesmos horários, das 17 às 19 horas. Essa semana nós vamos ter drive D2 para a segunda dose, para as pessoas com retorno na terça e quarta-feira. E as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose de 18 anos acima, abrirá, né, o cadastro de 500 doses para terça-feira, no mesmo horário, das 17 às 19 horas. E na quarta-feira, mais 500 doses para a primeira dose. Então, são duas inscrições online no portal da Prefeitura para as pessoas que ainda não tomaram aproveitarem, né? Nessa terça e quarta, das 17 às 19 horas, serão disponibilizadas, né, 1.000 doses. 500 na terça-feira e 500 doses na quarta. Já na quinta-feira, né, nós vamos startar o dia D da vacinação, 18 anos acima, em todos os postos de saúde e policlínica do município de Rio do Sul. Será aberto no horário normal e a partir das 17 horas até as 21 horas será aberto para todo o público, né, que não tem possibilidade de ir em drive, vai no seu postinho do seu bairro, vai na policlínica, que o dia D, né, é uma situação já comum dentro do município do Rio do Sul, feito pela Secretaria de Saúde Municipal, onde as pessoas têm uma possibilidade a mais de tomar então a sua primeira dose. No dia D é por demanda, as pessoas procuram um posto, fazem o cadastro na hora e tomam a sua dose, né? O pessoal que tem condições de irem ao drive, então fazem o pré-cadastro no site da prefeitura. Já na quinta-feira é para o livre demanda. As pessoas chegam no posto de saúde, na policlínica, levam os documentos pessoais, carteirinha de vacinação, e se inscrevem na hora e tomam já a sua primeira dose. Contabilizando as 7.400 doses que foram feitas semana passada, né, nós vamos estar aí atingindo bem próximo a 80% da população. Então nós vamos ter aí ainda mais uma semana para vacinar cerca de 10 mil pessoas, né? Então a estimativa agora para essa semana de 1.000 doses por inscrição, 500 na terça, 500 inscrições na quarta-feira para a primeira dose, mais o dia D de quinta-feira, que a gente tem uma estimativa de atingir aí entre 1.000 a 1.200 pessoas, né, nós vamos estar aí bem próximo do nosso objetivo na última semana de agosto. E vamos conseguir, com certeza, né, essa meta de vacinar todas as pessoas acima de 18 anos com a primeira dose. Sempre lembrando as pessoas que vão tomar a sua primeira dose ou que estão indo no retorno do seu cartão, né, para tomar a sua segunda dose, ser solidário e levar um quilo de alimento não perecível ou um quilo de alimento para cães ou gatos, né, que é uma campanha solidária que a gente tem feito com um resultado muito bacana, né, que estamos sempre fazendo a nossa parte aí de cidadania, né, cumprindo aí esse projeto de boa vontade dos nossos rissulenses. Nós estaremos atendendo aí várias famílias, né, que nesse momento são vulneráveis. E continua a campanha do Alimento Solidário.
Pois é, e com a redução do número de infectados, o Centro Covid de Rio do Sul vai alterar o horário de atendimento a partir do dia 30 de agosto. O atendimento da farmácia central também será modificado. Quem explica é a secretária Roberta Rockleitner.
A partir do dia 30 de agosto, o nosso Centro Covid vai passar a atender das 8 às 20 horas de segunda a sexta-feira e das 8 às 18 horas no sábado e no domingo. Então a gente também orienta a população que está com suspeita, que está com algum sintoma e que precisar de atendimento depois deste horário, ela deve avaliar se há necessidade dela procurar a UPA, porque para a gente evitar a contaminação cruzada, contaminar aquele ambiente que está sendo atendido outras pessoas com outras comorbidades, né? A gente já chegou a ter aí 200, 250 atendimentos num dia. E hoje a gente está tendo em média 60 atendimentos no Centro Covid. Nós já tivemos aí 900 casos ativos, hoje nós estamos com 116 casos ativos. Então, com a diminuição desse horário, a gente também consegue reduzir os nossos gastos com hora extra, reduzir também a carga horária desse nosso funcionário, desse nosso servidor, que também está cansado. Com o Covid, nós começamos a abrir a farmácia central aos sábados, domingos e feriados, no período do meio-dia às 18 horas. Nós também vamos fechar nesses dias. Então, farmácia central, a partir do dia 30 de agosto, não abre mais sábado, domingo e feriado, passando a atender somente no horário normal das 8 às 11h30, das 13 às 17h, de segunda a sexta.
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
Ademir Caetano, muito bom dia para você, Caetano.
Bom dia, Kellen, os nossos ouvintes chegando aí com umas informações.
O Caetano que hoje se apresenta de bermuda cor de telha, floral ainda, gente. Tá diferente, viu? Ele voltou de casa do trabalho home office todo renovado. De certeza que a Rose renovou esse guarda-roupa, né, Caetano?
Vou colocando assim um pouquinho de cada vez.
Ganha elogios de todos aqui.
É, senão daqui a pouco leva.
Semana passada foi uma camiseta floral que fez pois sucesso.
Tô pior que o Jonathan.
Essa semana é uma bermuda.
Pior
não,
que o Jonathan.
Não, o Jonathan é o contrário. Mas o Jonathan tá muito chique, né?
Tá, ele tá virado num...
Aliás, coisa. O ouvinte que sempre ouve falar do Jonathan aqui deve ficar curioso, né, pra ouvir a voz dele. Hoje no território a gente vai botar ele.
Ah, é verdade, vamos colocá-lo aqui.
Aguardem os desdobramentos.
É.
Caetano, hoje então marcamos o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio com a cerimônia de abertura no Estádio Olímpico da capital japonesa, uma festa marcada para as 8 de Brasília. Já começou então?
Começou.
Promete ter muitas referências à cultura japonesa, músicas e vestimentas típicas do país que recebe as Paralimpíadas. Segundo o comitê, a abertura tem como temas principais a paz, a coexistência, a sustentabilidade, a reconstrução e a inclusão. Que bacana, né?
Muito bom, muito bom. E nós vamos ter a natação brasileira, terá jovens como destaques, né? E estreantes são as principais esperanças de pódio do Brasil, que terá a despedida de Daniel Dias.
Olha,
é o maior medalhista do país.
Vamos fazer a despedida dele junto com a dança, fogo de artifício, acendimento da pira.
É, eles vão fazer uma festa legal, né? Ele encerra, então, a sua grande história, né? Com 102 conquistas, a modalidade terá 36 atletas, 15 deles disputando a competição pela primeira vez, inclusive João Pedro Brutz, que é o mais novo de toda a delegação.
Pois é.
Então tá aí. E lá no meio disso tudo tá o Bruno Becker.
Tá o nosso Bruno, né? É. Que daqui a pouco a gente vai chamar pra um papo aqui também, né, Caetano?
Olha aí, claro.
E a expectativa aí pra competição dele.
É, vamos tentar, né?
Ele não foi lá só pra participar,
nada,
viu? Quando eu entrevistei ele, tô indo lá pra ganhar.
Mas é claro.
Decididamente.
E eu tenho certeza que ele vai conseguir, né? Trazer. A gente só fica assim, como a gente comentou ontem, que ele vai disputar aí com...
grandes nomes, né, Caetano?
Grandes nomes, né? E uma prova, acho que é de 200 ou de 50. Ele vai disputar com quem tem dois braços, duas pernas.
É, exatamente. Não é assim tão simples,
não,
né?
Não é simples assim, né?
Mas é o Bruno, né, Caetano?
É o Bruno,
é
lógico.
O Bruno.
Ganhar ou não ganhando, se ganhar ou não ganhar, ele está lá, né?
Vamos torcer para ganhar.
Claro, mas o importante é que ele está lá.
Nos jogos, viu, Caetano, o Brasil vai contar com 260 atletas, incluindo aqueles sem deficiência, como guias, calheiros, goleiros e timoneiros, sendo 164 homens e 96 mulheres.
Teremos uma festa muito grande, né? E, claro, nós teremos mais países disputando lá em Tóquio do que tivemos no Rio 2016.
Você vê.
Então teremos, né, grandes, mais países participando dessa Paralimpíada.
Já temos, vamos ter, né, no decorrer, mas hoje também nas aberturas já contamos. Inclusive, se você abre o Google hoje, tem uma homenagem à abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Uhum.
Bem legal, viu?
Eu estava observando aqui. E já registraram 30 casos de Covid-19 só no domingo. Faltando esses dias... 131 infecções confirmadas, e incluindo quatro atletas. Ainda bem que desses 31, quatro atletas.
Minoria, né?
Lógico. Nós já tivemos assim também, já, né? Na Olimpíadas anterior, também tivemos poucos casos de atletas.
Uhum.
Né? E agora, então, mas a expectativa é próximo dia 29, né? Teremos o Bruno aí fazendo a estreia. A gente vai acompanhar, né? Vamos
torcer.
Vamos torcer.
Mandar
vamos...
energias positivas para
o Bruno. É, ele vai precisar. E eu tenho certeza que todo mundo estará de olho aí na TV para...
E a gente vai atualizando observar. O pessoal por aqui, né?
Claro.
Quem não gosta de TV, mas gosta do rádio.
Mas com certeza. Porque nem todo mundo tem, às vezes, a oportunidade de você estar
exatamente.
Na frente da TV. Então, por causa disso que o rádio ainda continua sendo rádio, né?
É.
É todo mundo...
Bom e velho radinho, né?
É, todo mundo, em qualquer lugar, você leva o rádio. Então, é interessante. Hoje, no celular, então, tem várias maneiras de você acompanhar a rádio. É muito interessante. Nós tivemos ontem dois jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e o Fluminense empatou com o líder Atlético Mineiro em 1-1. Vencia por 1-0, o Atlético empatou aos 38 do segundo tempo. E o América Mineiro 0, Bragantino 2. O América Mineiro é o 19º com 15 pontos. O Fluminense está ali bem próximo, é o 16º com 18, só que o Fluminense tem um jogo a menos. E lá em cima o Atlético segue na liderança com 38 pontos. Já o Bragantino está no G4 novamente, retornou com 31. O Flamengo foi para a quinta posição com 28 pontos. Somente no final de semana nós vamos ter a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, já começando no próximo sábado. A Série B, nós vamos ter um jogo hoje da 20ª rodada. A No Rei Pelé às 21h30, CSA e Náutico. Já começando a 21ª rodada, o Guarani contra o Operário no Brinco de Ouro hoje às 19h. Amanhã, 16h, tem Vila Nova e Avaí, 17h, Confiança e Goiás. Na quinta, esse Confiança e Goiás. Amanhã só um jogo, só o Vila e o Avaí. Na sexta, tem Brasil de Pelotas e Remo, 19h. Ainda o Coritiba, que é o líder, contra o Botafogo, que é o quinto colocado e tem 32 pontos. Esse jogo é às 21h30 no Couto Pereira. O Brusque recebe Londrina no Augusto Bauri, sábado, 18h45. 21h no Castelão, Sampaio, Correia e CSA. Domingo tem Náutico e Vitória. Às 16h, CRB e Cruzeiro no Rei Pelé, também às 16h. E fechando em São Januário, tem Vasco e Ponte Preta, também às 16h. O Campeonato Brasileiro da Série D, nós tivemos um jogo ontem. O Águia Negra 2, o Rio Branco do Espírito Santo, meia dúzia pelo Grupo 6. Deste Campeonato Brasileiro da Série D. Já o Brasileiro da Série C no Grupo A, ontem Jacuipense 1, Santa Cruz 1. Os dois permanecem ainda nas últimas colocações. O Jacuipense tem 11, Santa Cruz tem 8 pontos. Copa do Brasil, amanhã nós teremos o início dos os jogos das quartas de final. Às 19h, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. O jogo da volta acontece numa terça, dia 14, na Vila Belmiro, no mesmo horário. Grêmio recebe na Arena do Grêmio amanhã o Flamengo às 21h30. O jogo da volta no dia 15, no Maracanã, no mesmo horário. E no Morumbi amanhã, 21h30, tem São Paulo e Fortaleza. O jogo da volta também numa quarta, dia 15, no Castelão, 21h30. E o Fluminense e o Atlético Mineiro no Nilton Santos às 21h30, na quinta-feira. Numa quinta, dia 16, lá no Mineirão, 21h30, teremos o segundo confronto envolvendo Atlético Mineiro e Fluminense. E a Copa Sul-Americana e também já a Libertadores, nós teremos somente agora no mês de setembro. Nós teremos os jogos já envolvendo, portanto, a equipe, as semifinais, né? Dia 21, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no dia 22 de setembro também o jogo de ida Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Na Copa Sul-Americana, nós também teremos a movimentação já envolvendo os brasileiros também na semifinal. No dia 22, o Bragantino e Libertad, e no dia 23 de setembro, Peñarol e Atlético Paranaense. Vamos embora então, voltamos logo mais dentro do território. Vamos ver se conseguimos colocar o Jonathan.
Vamos nem falar nada. Organizar e planejar a vinda dele aqui no estúdio.
Vamos, né? Pegar ele de
quem
surpresa.
Quem sabe se ele achar que eu estou botando fogo na mesa de novo, que ele é todo preocupado, aí ele vem correndo e a gente bota ele no microfone. Eu quero falar com você também, você viu que aquele livro dos bastidores da crise do drone no Grêmio do Renato Gaúcho?
Foi
lançado um livro... de autoria do jornalista João Paulo Fontoura.
Eu estava observando.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso,
vamos,
né, Caetano?
Vamos fazer um... Já que o Renato está no Flamengo agora e os dois agora vão se encontrar agora, Flamengo e Grêmio, na Copa do Brasil.
Exatamente. Mas foi propositalmente que esse livro foi lançado agora, no reencontro dele com o Grêmio.
Daqui a pouco a gente
conta tudo. Fortes emoções.
Fortes emoções. O Renato Gaúcho contra o Filipão.
É, você vê, rapaz.
Na sequência tem opinião com o Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Obrigada, Caetano, pelas suas informações. Agora 8h39. Você confere instantes, Núcleo de Jovens da CIRS comemora 20 anos.
Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
Fratelli, o super da família, está sempre com você, é nossa maior alegria.
Terça-feira no Nardelli é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Melancia inteira, 99 centavos o quilo. Batata escovada, 1,49 quilo. Banana caturra, 1,69 quilo. Uva Niágara, 500 gramas. Ou morango, 250 gramas, 3,98. No Nardelli é assim, todo dia é dia bom pra economizar.
O super mais completo, menor preço todo dia.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense. O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante.
Governo de Santa Catarina.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Vou logo dizendo que a culpa pelo problema que vou descrever não é do capitão Bolsonaro ou do vice-presidente Hamilton Mourão. Não, não é. Mas o país, o Brasil, perdeu 16% da superfície da água em 30 anos. É um dado que faz o que pensar sobre se a pesquisa, se a estatística é correta, se não é uma fake news colocada em páginas iniciais dos grandes veículos de comunicação da imprensa maldita, ou se isso é de fato uma constatação científica que faz a gente colocar a mão no queixo. 15,7% da superfície de água no Brasil desapareceu e foi para onde? Bom, provavelmente evaporou, mas evaporou teria que ter repercutido isso em chuvas, e chuvas não houve. É o que mostra uma, digamos assim, sinalização da MAP Biomas, que reúne universidades, organizações de ambiente e empresas de tecnologia. Mato Grosso do Sul foi o estado mais afetado. Sim, Mato Grosso do Sul, aonde talvez se concentre a maior parte do rebanho bovino, que cria dois problemas, além de gerar bastante proteínas para as pessoas que comem carne. As que comem carne, as que não podem comer, sofrem as consequências. Os dois problemas existentes aonde há muito gado é que eles soltam muito pum, eles soltam muito gás metano. E esse gás metano é responsável por uma incidência grande de queima em redor do local aonde o gado solta esse gás metano. O outro problema é que o gado precisa de muito sal e muita água. A água, ela é uma parte importante da proteína animal, e isso chama atenção agora, quando 15,7%, quase 16% da água desapareceu da região próxima, não no estado do Mato Grosso do Sul, mas próxima dele e nele. Bem, o recurso hídrico perdido, esse recurso hídrico perdido, ocorreu desde 1990. O que fazer? Como modificar isso? É uma situação que exige conhecimento, exige ciência, exige dinheiro, capital, exige estrutura, exige cooperação, mas exige principalmente compreensão do que aconteceu em Marte, onde a água toda evaporou, pela suposta proximidade maior do Sol. Bom, como nós estamos na mesma suposta posição em relação ao Sol, e foi isso que fez gerar a vida na Terra, provavelmente essa situação nem tão fria, nem tão quente, é que nos possibilitou sermos o que somos em relação ao universo, a este universo conhecido. Provavelmente há outros universos. Talvez seja bom a gente concluir este pensamento dizendo que o Brasil precisa de bons estudantes, precisa de uma boa geração que não fique apenas no celular, não fique apenas na internet, que ela adore o princípio da leitura boa, que pesquise em livros e não só na internet ou nas plataformas de empresas privadas que têm um interesse concentrado apenas em consumir mais, em vender mais. Não pensem que a censura que hoje ocorre nas empresas privadas, nas plataformas tipo YouTube, WhatsApp e Facebook, não pensem que elas não sejam empresas privadas que estão tão somente interessadas em ganhar dinheiro com as dificuldades políticas de um país. Quando as pessoas reclamam das plataformas porque elas estão censurando, não devem esquecer que elas são empresas privadas que vivem ganhando dinheiro dessa censura. Elas não fazem isso pelos nossos belos olhos, não. Elas fazem porque ganham dinheiro com a censura aplicada no pensamento de um cidadão que vê o YouTube, por exemplo. Bom, voltando à vaca fria, é notório que perder quase 17% da massa de água que existe vai fazer com que o gado tome menos água. Tomando menos água, ele vai soltar menos pum. Soltando menos pum, haverá menos incêndio. Havendo menos incêndio, a relva crescerá mais. Bem, se essa lógica que eu expus aqui, ela for verdadeira, e ela não for o resultado de uma elucubração mental minha, a gente deve lamentar a perda da massa d'água, da superfície de água de 16%, sim. Mas haverá consequências boas também. É, no longo prazo, 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, não sei. Por isso, eu prefiro dizer que não sei a fazer aqui um chute em relação à perspectiva do amanhã para um país tão grande, tão bonito e tão dividido. Principalmente por ser um país que condena um juiz sério e liberta um bandido ladrão. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
8h49, enquanto encaminha a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais de educação, a Gerência Regional de Educação também busca os alunos que não foram às aulas presenciais e nem fazem atividades programadas para casa. No estado, são mais de 8 mil estudantes nesta condição. De acordo com o supervisor da GERED, Hernani José Schneider, dos 1.400 alunos matriculados no núcleo de atendimento remoto dos municípios atendidos pela regional, cerca de 100 estão sendo procurados pelos profissionais.
Na nossa região, a gente não tem movimento nenhum de antidose, né, ou antivacinação dentro do grupo de profissionais da educação. Mas ele ocorrendo, a unidade escolar, ela vai tomar ciência, porque o profissional vai precisar apresentar tanto a primeira dose quanto a segunda dose, isso tem que ficar registrado na escola, então vai ficar uma cópia dessa informação de primeira dose e segunda dose, e o profissional não entregando, há uma necessidade da escola oferecer essa informação à coordenadoria, e a coordenadoria vai encaminhar isso para a Secretaria de Estado da Educação, porque entende-se que a vacinação ela é um preventivo. Na escola, nós entendemos que o regramento vem para dizer, olha, sintam-se seguros, famílias, nosso aluno também, nosso profissional, que os seus companheiros e todos os seus alunos também possam estar seguros dentro desse encaminhamento. Com respeito ao que o professor vai responder, é um processo administrativo, isso vai ser demandado e a comissão é que avalia cada caso, ele pode apresentar sim, e aí não vai ter nenhum processo acontecendo ou encaminhamento acontecendo, se ele apresentar documentação que comprove que ele não pode tomar a vacinação.
O estado, ele corre atrás hoje de cerca de 8 mil alunos da rede pública que simplesmente sumiram das aulas presenciais e não fazem nem as atividades programadas para casa. De que forma a GERED aqui faz essa busca ativa hoje por esses alunos?
Nós temos algo que aconteceu há poucos dias, que foi o conselho de classe. A validação desse conselho de classe nos mostrou que sim, temos um percentual, mas ele é menor daquele que é apresentado no estado. Então, a gente tem hoje 9.300, desculpa, não precisar, mas é próximo de 1.400 alunos. E dentro desse volume de alunos, temos sempre alguma coisinha de alunos que nós ainda estamos à busca por eles responderem. O grupo que mais tem faltado com o retorno é o grupo do ensino médio. Aqueles alunos que ou buscaram trabalhos e que possuem trabalhos e que daí não conseguem nos responder, ou alunos que de fato não desejam dar continuidade aos seus estudos. Então é um percentual para nós ínfimo, porém necessário. A busca ativa tem que ocorrer. Se ele está lá na escola Polo, começa pelo profissional que está lá na escola Polo, vem para a coordenação da escola Polo e depois vai para a escola de origem que faz novamente essa busca. Se ele está na escola de origem, que é a escola em que ele está matriculado, aquela escola obrigatoriamente faz busca ativa, se ele está no remoto, e se ele está no presencial, a gente faz apoia. São dois programas um pouquinho distintos por conta da informação, apenas isso. Mas o profissional começa a verificar essa falta de retorno, passa para a gestão, que desencadeia todo o processo também de busca. O professor já vai comentando com os colegas lá, alguns alunos, e diz, ó, o fulano, cadê ele? Onde ele está? Sabem alguma coisa dele? Aí alguns mencionam, ó, está fazendo isso, está fazendo aquilo, a gente não vê, porém, ele está ainda aqui na comunidade. Ok, então vamos lá, vamos tentar achá-lo. Muitas secretarias de saúde, através os postos de saúde têm nos atendido, têm ajudado a localizar esses alunos, porque eles vão lá no postinho e acabam revelando os seus novos endereços, os novos telefones, porque não informam para a gente. Então, dentro dessa perspectiva, a busca, o Apoia tem nos auxiliado.
Nesta semana, na Assembleia Geral do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, o Núcleo de Jovens da ACIRS comemora 20 anos.
Jovens empreendedores de Santa Catarina estarão reunidos em Rio do Sul na quinta e na sexta-feira para a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. Além disso, de acordo com o membro do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIRS, Divaldo Maciel, uma programação especial vai comemorar os 20 anos do NJE. Além de palestras e cases de sucesso, homenagens e um jantar estão planejados.
A AGO é a Assembleia Geral Ordinária e ela tem como objetivo, né, trazer para a cidade, que é a cidade sede, né, todos os núcleos do estado. Né? Atualmente o CGESC tem 75 núcleos de jovens empreendedores, né, que tem cerca de 1.670 nucleares. Né? Então a gente traz eles para cá, primeiramente para a reunião, a AGO em si, né, que no qual se discute basicamente as ações do movimento Jovem Empreendedor no Estado, né, quais são as atividades, os projetos, o andamento dessas ações, né, traz-se demandas dos núcleos para o Conselho Estadual, né, e além disso, trabalha-se com questão de palestras, com questão de cases de sucesso. Por exemplo, nós vamos ter nessa AGO, que vai ser realizada no dia 27 e 28 de agosto, né, desse mês corrente, né, um talk show, no qual a gente vai estar trazendo o André Odebrecht, Ciro Cerutti, Thiago Pizzetta e Fernando Miller, né, além de um case de sucesso com de ex-nucleados aqui do nosso grupo, né, que é, no caso, a Dove, né, no qual ela vai estar trabalhando e mostrando um pouquinho, né, como o movimento associativista, né, auxiliou no desenvolvimento da empresa dela aqui na nossa cidade. Né. Então, são palestras, são cases de sucesso, né, são trocas de experiências, network, representatividade. Vamos ter vários empresários dentro da nossa AGO.
A lembrança dos 20 anos será marcada pelo legado do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIRS, como detalha a nucleada Gabriela Zanella. Ela destaca que o encontro também poderá ser acompanhado de forma virtual.
Né, a pandemia ensinou a gente a trabalhar com essa flexibilidade, né? Então, essas oportunidades, que é o que o movimento quer, né, que aconteça, que esse conhecimento seja levado ao maior número de pessoas possíveis e não que seja somente para as pessoas que estão participando ativamente no movimento, mas sim levar para que as pessoas despertem esse interesse nas demais pessoas. A gente vai fazer um formato híbrido, então vai estar sendo transmitido todos os talk shows, as palestras, elas também serão transmitidas para a população em geral que quiser estar escutando um pouco dessas histórias que são ligadas ao associativismo, que é o que a gente chama, que faz parte desse movimento todo, né?
Toda a programação é voltada para convidados. Jovens que desejam acompanhar os dois dias do evento podem fazer contato com a Associação Empresarial de Rio do Sul. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
Segue até 28 de agosto a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento acontece desde 1963, com ações desenvolvidas pela Federação Nacional das APAES. A diretora pedagógica de Rio do Sul, Samantha Grancol, conta que, por causa da pandemia, o tema está sendo abordado através de materiais disponibilizados na internet.
E esse ano, o tema, né, da semana é Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. Então, a APAE de Rio do Sul, através dos seus profissionais, tanto da equipe técnica como os professores, criaram vídeos, aulas, e está tudo na nossa plataforma digital, tanto no Facebook como no Instagram. E esse ano também, esse tema, ele foi importante porque a gente sabe que o Brasil tem uma das melhores políticas de inclusão social, né, das pessoas com deficiência. Mas que a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Então, as dúvidas, perguntas, né, que a comunidade queira saber, eles podem entrar em contato com a PAI de Rio do Sul, através da diretora pedagógica, ou diretora administrativa, ou da equipe técnica, para a gente junto tirar essas dúvidas, né, a questão dos direitos da pessoa com deficiência. Desde o ano passado, a gente não teve atendimento presencial. Esse ano, quando a gente voltou em fevereiro, então a gente voltou com poucos alunos, porque a maioria dos nossos alunos é do grupo de risco. Então, muitas atividades têm, sim, a participação dos alunos, e outros materiais é explicativo mesmo, para a comunidade, a questão dos direitos, né, da pessoa com deficiência, atividades práticas para fazer com os alunos em casa, e os professores participaram sim, dessa forma, né, fazendo esse material, executando, gravando vídeos, né, para que as famílias tenham acesso mais fácil a esse material. Devido à pandemia, né, esse ano a gente não pode abrir a escola da forma que a gente queria, mas nos outros anos a gente fazia o Integra a PAI nessa semana. Então, assim, as professoras arrumavam standard de explicação, materiais, e a gente convidava toda a comunidade, né, as escolas, as outras APAIs, para virem conhecer o nosso trabalho. E devido à pandemia esse ano, né, essas atividades ficaram tudo da forma online. Então, assim, as professoras usam muito agora, ainda bem que a gente tem um aplicativo do WhatsApp, então é feito reunião com as famílias, é feito chamada de vídeo com os alunos, e a gente está vendo agora que a maioria dos nossos alunos já tomou a segunda dose da vacina. Agora, para o mês de setembro, eu acredito que muitos alunos vão poder retornar, porque alunos do grupo de risco, que a gente sabe que precisam de um cuidado maior, estão querendo voltar. Então, a gente está dando esse tempo para eles, né, para passar esses dias da vacina, mas em todo momento, desde o ano passado e esse ano, os professores, a direção, a equipe técnica, continuam assim, fazendo atendimento remoto, por celular, né, fazendo videochamada com os alunos.
9 horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição também podem ser conferidas no portal gcd.com.br, lá pelo nosso aplicativo GCD Play. Uma boa terça-feira, não esqueça, às 10 horas eu volto com mais programação local em território Difusora. Até lá!